Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
RFM.
Mimicat na casa, aí está.
Ganhou o Festival da Canção aqui em Portugal e vai representar-nos em Liverpool na Eurovisão. Já cantou aqui neste estúdio uma versão acústica da música Ai Coração, foi arrepiante. Mais tarde ou mais cedo esse vídeo irá parar também aqui ao Facebook e ao Instagram e poderás regozijar-te as vezes que quiseres.
Uou, regozijar-te sem vacilar às 9h22.
Mas tive que franzir o olho, disse regozijar.
A Mimicat não sabe ao que vem, porque não sabe que tipo de perguntas é que lhe vamos fazer no Cara Podre, mas está aqui, é uma pessoa disponível.
Eu sou disponível, eu não sou difícil, eu sou
disponível, mas não solteira, não vamos poder lançar o alarme solteiro.
Exato, por acaso.
Nós temos um alarme solteiro para quando os nossos convidados são solteiros.
Não vai dar.
Já sabes que normalmente uma das primeiras perguntas é o estás solteira, essa não vamos fazer porque nós sabemos que não. E está tudo bem.
É, Mimicat, mas estar lá as mãos. É casada, mas não usa aliança.
Não, nós não usamos cá dessas coisas. E nós não somos casados no papel, somos casados só no coração.
E chega. É o sítio certo para estar casado. Muito bora bem. Lá isto.
Café da manhã, assim. Da RFM.
Doutores! Oi, cara podre! Aqui, cara podre! É muita carga no momento! Cara podre! Aqui, cara podre!
Isto é um programa com recursos, com produção. Perguntas à cara podre para respostas à cara podre.
Então vá lá, Mimicat, vais à Eurovisão representar Portugal. Já tiveste pesadelos com isso? Qual é a pior coisa que te pode acontecer no palco da Eurovisão?
Cair é claramente a pior coisa que me pode acontecer, porque eu tenho uns saltos enormes, portanto cair é provavelmente a pior.
Como os que tens hoje?
Ah não, estes são, por exemplo, estes são altos, mas são largos. Os que eu levo é tipo assim uma cena agulha.
Tipo agulha.
É difícil, é mais difícil.
E é isso que estás a pensar enquanto estás a cantar a canção, que é...
Aguenta.
Não caias, não caias.
Não caias, aguenta aí, firme.
Ok. Olha, e após venceres o festival aqui em Portugal, qual é que foi a pior coisa que ouviste ou leste sobre ti?
Eu confesso que depois não fui ler grande coisa. Os que eu consegui ler foi antes... Epá, mas pior, olha, eu tenho que dizer isto. Aquela atuação da Vitória depois de ter ganho, né? Cantamos a canção outra vez, mas aquilo está tão mal, tão mal, tão mal. Eu cantei tão mal, tão mal, tão mal, que eu juro que eu fui ouvir aquilo tipo uma vez e comecei a ler tipo, os comentários das muito famosas a pensar: ok, é isto que vai representar Portugal e vamos perder, ficar em último, não sei o quê.
Mas aquela percebe-se.
Não, mas toda a gente tem razão, atenção aí, toda a gente tem razão. E eu vou pensar: opá, Deus queira. Que ninguém manda esta atuação para lado nenhum, porque se eles mandam isto para o canal da Eurovisão, eu estou desfeita.
Mas está em todo lado essa atuação.
Está na net. Ficou lá, pronto, olha. Mas foi o pior, acho que foi aí. Acho que os piores comentários estão aí.
Mas compreende-se, porque era a emoção. Ganhaste.
Eu cantei muito mal.
Toda a gente em cima de ti no palco a dar-te os parabéns e a vibrar contigo.
Não, mas foi aí de uma ida emoção. Eu não posso estar muito chitex. Eu quando fico muito chitex a coisa descarrila. E aquilo já estava ali, já estava com muita emoção.
Vai.
Qual foi a pessoa que te mandou mensagem depois de ganhar o Festival da Canção que tu não estavas à espera?
Epá.
Houve alguém que tenha mandado mensagem e tu, olha esta agora que eu ganhei é que manda mensagem?
E sabes é que eu não li para aí tipo 50 mensagens que me mandaram, não consegui ainda.
Ainda estão por abrir?
Sim, ainda não consegui. Não sei, não faço ideia.
Ou assim alguma pessoa, sei lá, famosa que não estivesses à espera, que ficou genuinamente contente com a tua vitória e te mandou mensagem dizer, fixe.
Opa, é assim, eu, por acaso agora houve uma pessoa há pouco tempo, que eu já não falava há algum tempo com ela, que foi a Maria Sampaio. Nós em tempos tivemos uma espécie de um projeto que íamos começar e eu já não falava com ela há imenso tempo.
Que é atriz e cantora também.
Exatamente. E ela mandou-me agora recentemente uma mensagem mesmo muito, muito querida e eu pensei, que amor. E não estava nada à espera que a Maria me mandasse uma mensagem, mas acho que houve ali mais uns quantos na altura. Mas epá, não, honestamente, eu tenho memória de peixe, não sei se já vos disse.
Então, não. E quem é que tu querias que tivesse mandado mensagem e não mandou? Alguém que tu estavas à espera de esta pessoa?
Olha, a Marisa Liz, cola a tua Marisa Liz.
Não mandou?
Não mandaste uma mensagem de parabéns, pá.
Ou se calhar mandou e está naquelas 50 mensagens que ainda não abriste.
Não, que ela não tem o meu WhatsApp. Não.
Marisa Liz. É assim, ela pode ter desculpa de deixar a preparar o álbum, que ela também está na altura de lançar o álbum. Marisa, está lá disso.
Mimi Cat, o que é que o teu marido mudava em ti?
Ai, tanta coisa. Acho que muita coisa. Acho neste momento coisas demais. Estás a ver? Tipo...
E achas que ele está a ouvir?
Não. Não ouve rádio.
Ele não ouve rádio. Muito bem. Mas diz-nos uma coisa.
Epá, eu acho que ele mudava em mim o facto de eu ser muito atrapalhona. Sou muito desorganizada e ando sempre tipo all over the place. Sou um caos andante.
E como é que vai ser fazer a mala para Liverpool? Tu és daquelas pessoas que empacota muita mala?
Sim, eu meto tudo lá para dentro, faço força e fecho. Pronto.
Qual foi a coisa mais desnecessária que levaste numa viagem? Quando chegou ao fim da viagem pensaste que não precisava ter trazido isto?
Olha, uma cena para o cabelo que eu pensei, mas nem sequer usei isto e não uso isto nunca, nem sei para que é que trouxe isto. Ficou no aeroporto, olha só para que saibam. Ficou lá.
Mas qual cena? Tipo um produto? Uma
lata? Sim, era um spray tipo, que é um mist para o cabelo que me deram lá da Moroccan Oil. E pronto.
O que é que ficou no aeroporto? Não passou na...
Não passou, tipo, eu tinha um saco gigante, tipo, a senhora abre a mala e diz assim, tipo, a senhora tem aqui demasiados líquidos. Eu, mas não podia trazer.
Isso é muito
eu
bom.
Eu pensava que... Pá, é porque assim, daqui foi para lá, estás a ver, mas vir de Londres para cá já não veio.
Pois, eles não deixam. Olha, e já agora, o que é que os teus filhos mudavam em ti? Alguma coisa?
Epá, não, olha, não sei, sinceramente não sei. O meu Fred se calhar mudava que olha, se calhar gostava de passar mais tempo comigo neste momento. Sim. Neste momento era mesmo tipo, mãe, quer brincar contigo? Ele está-me sempre a dizer isso. Tadinho, pronto, mas é, acho que era isso. Eu arranjava tipo aqui uma mãe um bocadinho mais. Uma mãe a dobrar, vá, pronto, agora.
Já. Yeah.
Outra.
Tens algum ritual estranho antes de entrar em palco? Tu cantas muito bem e cantas muito, portanto eu imagino que tenhas algum aquecimento vocal.
É, faço os aquecimentos normais, mas é uma seca, tipo, todos fazemos o mesmo. É os... essas cenas e as escalas e não sei o quê, mas não tenho assim nenhum ritual estranho.
E chá de perpétuas roxas?
Epá, a minha mãe está-me sempre a dizer, filha, tu leva o chá de perpétuas roxas, olha, a Dulce Ponta, Dulce Ponta... A Dulce Ponta com uma garrafa, eu assim, mãe, está bem, está bem.
Ela deve ter visto isso para ir na Praça da Alegria ou uma coisa qualquer e depois sempre a dizer
sim,
isso.
Sim, ela está-me sempre a dizer isso na face.
É um conselho de mãe que deves manter na tua vida. Filha,
sim,
olha a Dulce Pontes, filha. Isso é muito bom. Olha, se não pudesses cantar mais... Em que área é que tentavas a tua sorte?
Olha, naquela em que tentei. No imobiliário. Virava-me para o imobiliário de luxo e olha, e aí eu. Pronto, toda contente okay. Da vida.
Tu és uma cantora de luxo, faz sentido que te vires para o imobiliário de luxo. Mas alguma vez vendeste uma casa de luxo?
Ah, não. Vendi prédios, mas casas não. Não, não, e foi um mercado que sempre me fez um bocadinho de confusão, na verdade. Eu sempre tive assim um bocadinho daquele... Epá, faz-me confusão, assim, coisas muito caras, não sei, tipo, nunca me senti assim muito atraída.
Não é estranho aquelas fotos da malta da imobiliária que estão de braços cruzados? Como se não fizessem nada. Que é estranho que...
Been there, done that.
Há fotos tuas...
Opa, não vão procurar, por amor de Deus. Não façam isso.
Ou seja, é um trabalho em que é preciso galgar terreno. As pessoas das imobiliárias trabalham muito.
Poxa.
Mas depois nas fotos estão de braços cruzados.
Sim, parece sempre que nunca fizemos nada, verdade.
Mas é mentira.
Nunca tinha pensado nisso completamente. Quer dizer, para uns sim, para outros poderá ser verdade. Não sei.
Qual foi a pior coisa que já te aconteceu em palco? Ou o pior concerto que já deste?
O pior concerto que já dei foi muito a mal.
Pois.
Foi muito a mal porque principalmente não tinha quase ninguém a ver. Então foi, aquilo era um recinto gigante e era, pá, e sei lá, uma terça-feira, uma coisa assim do género. Pá, e estávamos, pá, e 20 gatos pingados no recinto e 4 deles eram da minha família. Portanto, eu pensei, pá, vai para a lista, tipo, vai para o topo dos piores concertos da minha vida. E foi dos últimos. Depois eu parei para ser mãe, então vi lá e fiquei com esse trauma.
Ficaste com isso na cabeça.
Fiquei com esse trauma.
Mas depois, entretanto, Eurovisão, depois, entretanto, Festival da Canção, partiu tudo e toda a gente e aquilo sempre cheio, portanto.
Nunca esquecer que os YouTube tocaram para 8 pessoas, ok? Davam concertos para 8 pessoas. A própria Carolina Deslandes, acho que já contou a história de deu um concerto para 2 pessoas e eram da família dela.
Pronto, estamos
lá. Olha, tu escreveste no teu Instagram, tem sido uma viagem incrível. Qual é que foi a coisa mais inusitada que aconteceu neste caminho para a Eurovisão?
Ai pá, sei lá, tem acontecido tantas coisas, mas a maioria delas são muito fixes, são, pá, sei lá, há sempre um bocadinho aquele momento tipo meio awkward quando encontras algumas pessoas. Por exemplo, eu lembro-me quando via a malta da Croácia, os que vão representar a Croácia, não posso dizer palavrões, não é? Pronto, mas fiquei com muito medo. Tipo, tive uma sensação de medo deles, porque eles têm assim um ar muito imponente e têm uns fatos. Aquilo é uma sátira. Não sei se já viram a malta da Croácia, mas eles são uma sátira à ditadura.
Ok.
Pronto, e então eles estão vestidos de uma maneira assim um bocado assustadora para mim. Eu juro que fujo deles. Assim que os vejo, eu tipo fujo.
Mas dirias que
para o outro lado.
Invocam a imagem de uns Rammstein, por exemplo?
Epá, não tem nada a ver. Vocês têm de ver. Eles estão com uns blazers assim meio militares, mas muito coloridos ao mesmo tempo. Têm umas maquilhagens assim muito exageradas e eu juro que fujo deles. E nós encontramos-nos muitas vezes nas green rooms e não sei o que, eu assim que os vejo logo.
Portanto, tens medo dos meninos da Croácia. Espetacular. Continuam a chegar aqui vários comentários. Boa pergunta do Tiago Oliveira. Se tivesses que escolher outra música do teu portfólio para levar à Eurovisão, uh-huh, o que é que escolhias?
Eu acho que é uma resposta fácil, porque nós tivemos de fazer outra música, tivemos de gravar um outro acústico também lá para a Eurovisão, e eu escolhi uma canção do segundo álbum que se chama Nobody Knows, e levava essa, tipo, tranquilamente. Provavelmente não chegava a lado nenhum, mas...
Tu, grande parte da tua carreira é cantar em inglês.
Sim.
E agora que cantaste uma canção em português e atingiu estes resultados, ganhar a Eurovisão, pensas reconsiderar ou vais continuar a cantar em inglês?
Não, eu já estava a cantar em português também, portanto este... O próximo álbum que é de lançar este ano já tem as canções em inglês e também em português. Portanto, eu acho que é uma coisa que eu vou continuar a fazer em português e em inglês, até porque acho que descobri finalmente a minha linguagem em português. Então vou experimentar sem largar o inglês, porque também não consigo. Portanto, claro. Olha, dou para os dois lados. É assim.
Esta música, Ai Coração, dizes que a escreveste a pensar na Ana Bacalhau. Não a pensar na Ana Bacalhau, mas para a Ana Bacalhau cantar?
Sim, na minha cabeça, assim que eu cantei a canção, eu pensei, vou dar a música à Ana Bacalhau. Pronto, foi a primeira pessoa que me veio à cabeça e foi muito engraçado. Nós encontrámos-nos num parquinho dos miúdos, assim, tipo, sem combinarmos, sem nada. E ela veio, eu nem a estava a ver, ela veio ter comigo e eu disse-lhe, olha, sabias que esta canção era para ti? Ela, mas nunca me mandaste. E eu, não. Na minha cabeça era para muita gente, mas nunca mandei nada para ninguém.
Como assim? Nunca mandaste nada para ninguém?
Nunca mostrei a canção a ninguém.
Ah, esta?
Esta,
mas
sim.
Mas outra
sim.
Já mandaste.
Não, outra sim, mas esta não mandei, tipo, nunca. Tipo, na minha cabeça era sempre para dar a outras pessoas, mas nunca lhes cheguei a enviar nada.
E o que é que o teu marido disse sobre esta canção?
Ele dizia, aliás, se eu não dei a canção foi por causa dele, porque eu para mim já a tinha dado. E ele dizia-me sempre, pá, tu não dês essa canção a ninguém, tu não sejas parva, tipo, tu vais dar o teu melhor single. Tipo, ele dizia-me mesmo, ele é assim um bocado bruto. Então
mas,
ele dizia-me...
mas esta canção foi escrita a pensar no teu marido? Naquela
não.
Altura do flirt?
Não. A fase do flirt já tinha passado, porque a canção foi há 10, nós já estamos juntos há 15, portanto já tinha passado a fase do flirt há muito tempo.
Ok. Então vamos lá continuar a flirtar com a Mimi Cat. Já foste convidada, depois de venceres o Festival da Canção, por algum artista para fazer uma colaboração? De repente toda
não.
A gente se lembrou?
Não.
Ainda não?
Não, malta não gosta de mim. Ninguém quer fazer nada comigo, mas não, por acaso ainda não fui, não. Estou à espera.
E com quem é que gostavas de fazer uma colaboração?
Cá, sei lá, há tanta gente. Eu acho que até é um bocado injusto dizer só uma pessoa, porque às vezes há aquelas pessoas que tu até pensas, epá, não me estava a ver a fazer um dueto com esta pessoa e depois o conjunto daquilo que sai corre muito bem. Então, olha, é uma questão de gostar da música. Qualquer pessoa.
Ok.
Nós gostamos sempre de chiribitar os WhatsApps dos nossos convidados. Uhum. Quais são os nomes dos teus grupos do WhatsApp e qual é o nome do grupo do WhatsApp agora da organização para a Eurovisão?
Vamos partir tudo em Liverpool.
É o nome do grupo?
mas espera, eu não posso ter crédito pelo nome, porque foi a Maria da RTP que criou o grupo e que criou o nome. Portanto, vamos partir tudo em Liverpool. Próprios para a Maria.
Próprios para a Maria. E mais grupinhos?
Tenho o grupo Mimi Cat Tá em Coração, que é o grupo dos bailarinos e da malta que está em palco.
Olha, por falar nisso, a minha irmã mandou uma mensagem a dizer: fala dos bailarinos que são excelentes.
São muito bons. A Wanda, a Inês, o Renato e o Daniel são incríveis, são muito bons. Beijinhos para eles, não
por
sei
acaso,
se estão a ouvir.
Fazem ali um bom conjunto. Olha, fazem um bom conjunto.
Olha,
desculpa, isto é o cara podre, vou ter que perguntar.
Força.
Qual deles é o pior bailarino?
Eu. Sou o meu melhor. Claramente.
Muito bom.
Olha, pergunta aqui o André.Rafael.Pereira. Ainda te lembras onde é que escreveste a tua primeira música?
Epá, algures em Coimbra ou nas Caldas,
okay.
Talvez, por aí, porque ainda não estava com o meu projeto, ainda estava nos Casino Royal quando escrevi as minhas primeiras canções. Deve ter sido nas Caldas, bem.
Ok, portanto foi uma música
Isso.
Nas Caldas é sempre tudo.
Mas estás a ver, eu trabalhava muito, isso não é o oposto.
Olha, qual é que é, e a pergunta do Laragueiro underscore 84 no Instagram, a tua canção favorita de outros concorrentes?
Olha, já mudou. Eu tipo ando sempre ali a mudar. Então. Mas o meu top 3 é Áustria, Arménia e Espanha. Okay, são, portanto, as minhas favoritas.
Tu ganhas e os outros ficam a seguir, não é?
É isso.
Áustria em segundo, Arménia em terceiro e Espanha em quarto.
Se pudesse ser, sim.
Está bem, está combinado.
Diz a Mafalda Portugal: Mimiquete, adoro o teu nome, o teu show, a música, tudo, 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 tudo.
Oh.
Eu não sou vidente, mas se não ganhares, tenho a certeza que ficas nos 10 primeiros.
Olha, eu gostava muito.
Acredito na segunda vitória de Portugal.
Pronto, ainda bem que as pessoas acreditam. Nós vamos com tudo na mesma. Aquilo é difícil, tenham essa noção, não é? Ainda por cima, a minha semifinal é a pior que tem literalmente toda a gente, meu.
Podemos falar do Salvador Sobral, porque, pronto, acho que é uma música incontornável. Deu a volta ao mundo que deu. É
claro.
E mesmo assim, havia muitos haters, havia muita gente, quando ele ganhou aqui em Portugal, a dizer que aquilo não era música para festival e que era uma coisa horrível. Portanto, esta Eurovisão também suscita muito ódio. Há assim algum comentário de ódio que tu te lembres? E que tenhas vontade de mandar para o mundo de volta?
Eu já vos disse que tenho memória de peixe, não já?
Já.
É que esse é que é o problema, que eu depois quero me lembrar das coisas e não consigo.
Começa a apontar no telefone, mas, que é o que eu faço às vezes.
Mas temos uma querida, que é, posso dizer o nome, não é? Da pessoa que escrevia os comentários deite, que eu na altura lia e fartava de rir.
Certo.
Que era a Bárbara Daniela,
certo,
no YouTube. Que eu não me lembro de nenhum comentário em específico, mas eu sei que cada vez que li um comentário dela eu morria a rir.
Ok, memorizaste o nome.
Memorizei o nome, agora o que ela escrevia não, mas o nome sim, memorizei.
Pronto, mas pelo
menos quem quiser pode, sim, podem ir ver, procurar nos comentários do YouTube
da Bárbara Daniela.
É um fartote.
Muito bom. Temos que agradecer a todas as pessoas que estão a ver este live ali também.
Sim, obrigada.
E aproveitar para promover a nossa canção, porque Portugal não pode votar na Mimiquete, mas quem está no estrangeiro pode votar. Portanto, se estás a ver este live fora de Portugal, podes votar na Mimiquete, falar com os teus amigos, quem está fora, votar na nossa canção.
Há muita gente a ouvir-nos em todo o mundo. Ainda ontem um rapaz que vive em Macau se cruzou comigo e me disse: ah, tu és da RFM, não é? Nós na RFM, em Macau só ouvimos a RFM. Ué. Só que nós ouvimos o café da manhã quando vamos para a cama.
Portanto, no fundo, pois, isto é o aquele... Oceano Pacífico para o pessoal de Macau.
Porque eles vivem em roda livre, lá nos casinos. Estás a ver?
Portanto, partilha à vontade, é no dia 9.
No dia 9, a semifinal, sim.
Dia
e
9.
Depois, passando à final, se acontecer, dia 13 de maio.
Ok. Ui, um dia mítico.
Olha, até leva a Nossa Senhora comigo e tudo.
Ligas
ser
à Cristina Ferreira, ela empresta-te a imagem da Nossa Senhora que ela tem nos sapatos.
Mas eu vou ganhar à Cristina Ferreira, porque eu levo muitas. Ela só tinha uma.
Vais
eu levo muitas.
Estás a revelar já?
Estou a spoiler já aqui. Mas levo muitas. Vocês vão ver como.
Mas só para a final?
Não, ele é.
Já agora, na semifinal?
Filho, eu preciso passar da semifinal.
Vais a pé, Fátima. Vais a pé, Fátima.
Isso é que já não.
Vamos a isso. Vamos ter a intervenção divina da Nossa Senhora, portanto vai ser para partir de tudo.
Talvez.
Este é o Café da Manhã da RFM. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.